Olá, boa noite TV Tainã. Aqui quem fala é a Pâmela, lá do Rio Grande do Sul, da TV Ovo. Venho fazer a apresentação com essas três mulheres, grandes mulheres da cultura. Vou começar falando com a Lourdes, que ela vai se apresentar aqui pra gente, falar um pouco sobre o projeto dela, sobre a pessoa que ela é.
Olá, boa noite. Como a Pâmela já falou, eu sou a Lourdes Toledo. Sou de Mairiporã, São Paulo. O nosso ponto de cultura é o Movimento Social Orgulho Negro de Mairiporã. Nós fazemos lá no município, no nosso território, resgate e valorização da cultura afro. Vamos em escolas, com palestras, espaços públicos, fazemos eventos temáticos em 13 de maio, 25 de julho, Dia da Mulher Negra, e 20 de novembro, Homenagem aos Zumbis dos Palmares. Estamos desde 2009 nessa luta no município e região. Nós somos 5 municípios lá no nosso entorno, que é Mairiporã, Cajamar, Francisco Morato, Caieiras e Franco da Rocha. Nós trabalhamos juntos nesses 5 municípios, resgatando e valorizando a cultura afro do nosso território.
Muito obrigada, Lourdes, pela sua fala. Obrigada. Agora a gente vai encaminhar a fala para a senhora Adelina, que vai se apresentar e falar um pouco do projeto dela aqui para a gente.
Boa noite a todos. Tá? Meu nome é Adelina, eu tenho 72 anos e meu projeto, a gente trabalha com a poesia negra. Então chama assim, Sarau Afro, onde a gente utiliza a poesia como instrumento de reflexão. Tá? Então a gente não tem um espaço físico. Então, a gente trabalha nas praças, na rua, nas escolas, nas casas de culturas, nas bibliotecas, tá? Sempre fazendo um trabalho, mas não é só a poesia que a gente tem trabalho. A gente trabalha com múltiplas linguagens. Então, no sarau, sempre apresenta as múltiplas linguagens. Não é só a música, não. Tá? Então, eu sou da Zona Leste, da capital de São Paulo. Onde a gente tem muitos saraus. Acontece vários saraus lá na cidade. Então a gente faz encontro de saraus, tá? Então tem muitas coisas acontecendo na Zona Leste. Não é isso?
Muito obrigada, Adelina. Agora a gente vai encaminhar o conhecimento da Eunice. Vai se apresentar aqui um pouco e falar sobre o projeto dela pra gente.
Olá, boa noite. Eu sou Maria Eunice da Hora Borges, sou de Sergipe e o nosso ponto de cultura é a Casa da Mãe Joana. Nós desenvolvemos diversas atividades neste ponto de cultura. Ele foi certificado pelo edital 05-2025 através do grupo de dança Boiadeiros Malhadense, que representa a origem do nome da cidade, que foi fundada por boiadeiros. Mas também no grupo nós desenvolvemos um projeto muito bonito com um coletivo de mulheres. Nós temos a Cozinha Solidária, onde as mulheres resgatam a cultura local e fazem as suas comidas muito gostosas. Nós desenvolvemos também o grupo da Mini Harpa, que é um grupo de música para crianças, e também desenvolvemos a arte do crochê para todas as idades. Desenvolvemos também um projeto que é para trabalho e renda com o coletivo de mulheres, que é exatamente a confecção de peças de couro, desde a bolsa ao chaveiro, com acabamento em crochê. Então, essa teia está sendo uma experiência maravilhosa. Eu estou aqui com pessoas de São Paulo e eu de Sergipe. Então, essa troca de ideias, essa troca de cultura está sendo maravilhosa. Eu me senti realmente brasileira neste momento, porque eu encontrei todos os povos no mesmo lugar.
Obrigada, vou pedir que a Lourdes fique segurando. Agora a gente vai se encaminhar, aproveitando que vocês apresentaram os seus projetos. Quero agradecer também por estarem aqui compondo essa mesa, o conhecimento de vocês. Também queria falar um pouquinho sobre a lei que foi sancionada ontem, Lei de Mestres e Mestras, pelo nosso presidente Lula, aqui na sexta teia nacional de política de cultura. Então, gostaria de iniciar essa fala a Lourdes sobre o que ela está achando depois de 14 anos em trâmite na Câmara Federal, falar sobre essa lei um pouquinho agora.
Então, essa lei é muito importante porque ela vai beneficiar nossos mestres e mestras. Como você falou, são muitos anos que eles estão aguardando. Eles estão há anos nessa luta, reivindicando melhorias para essa categoria. Esse reconhecimento é como se fosse uma aposentadoria, uma garantia de sobrevivência, de qualidade de vida para os mestres e mestras. Porque eles estão há anos nessa luta e eles precisam desse reconhecimento. E muitos deles trabalham muito sem condição financeira, sem condição econômica. Depende da comunidade estar ajudando de alguma forma que ele sobreviva através dessa arte. E isso é de geração a geração, né? Os mestres e mestras, eles formam muita gente. Muitas gente são formadas através desse trabalho dos mestres e mestras. A gente vê aqui nessa sexta teia nacional, como é importante os mestres e mestras. A gente vê pelas pessoas chegando. A gente vê os mais velhos e vê os mais novos seguindo essa tradição, seguindo esses mestres, a capoeira, né? Os artesanatos e outras atividades importantes para a nossa cultura. Então, acho que foi importante, demorou, né? Mas chegou finalmente. Então, eu acho que vai ajudar muito a qualidade de vida dos mestres e mestras de agora em diante.
Obrigada, Lourdes. Agora a gente vai passar para a Deolina. Adelina, perdão.
Adelina. Então, sobre a lei, né? É muito importante, porque assim, nós somos mestres, não porque nós fizemos a faculdade, somos acadêmicos. A gente são mestres da vida. Eu mesma, eu sou contadora de história, mas 27 anos. Para mim é normal ser contadora de história. Ah, você é mestre. Ah, eu sou mestre, sei lá, legal que eu sou mestre. Mas nem eu sabia que eu sou mestre, que eu era mestra, sabe? Você é griot, né? Me falaram que eu sou griot. Fala que eu sou griot porque eu conto história há 27 anos. Tá bom, então eu sou griot, mas eu conto porque para mim é normal contar história. Eu sou poeta também, sou escritora. Então, para mim é normal ser escritora, ser contadora de história, trabalhar com as crianças, para mim é normal. Uma vez a professora perguntou assim: por que você faz isso? Por que você conta história? Eu falei: ah, eu conto porque eu conto, porque eu gosto, porque eu acho legal. Né? Eu acho legal eu fazer. E na época, eu não tinha me formado, eu não tinha tido acesso à faculdade. Né? Eu fazia 5 anos que eu fazia um trabalho com criança de contação de história. E eu não tinha uma faculdade. Aí eu não conhecia, por exemplo, como que eles falam, essa lei, assim, porque fulano falou isso, você tem que fazer isso. Por exemplo, Paulo Freire se baseou em tal coisa, ou Rigoski, esses filósofos baseiam em alguma coisa para afirmar outra coisa. Então, eu não entendia nada disso. Eu só entendia que eu tinha que ir lá contar a história para as crianças. Então, eu falei, eu conto porque eu conto. Aí ela ficou perguntando qual a sua formação. Eu falei, gente, mas que formação? Eu tinha só o segundo grau, mas ela tem. Eu tinha feito curso para contar história e eu tinha achado legal, tinha ido em algumas atividades, tinha visto os outros contar. Aí eu falei, isso que eu vou fazer. Achei lindo. Então, foi isso que eu falei. Então, as pessoas questionam. Eu falei, qual a sua formação? Gente, minha formação é de contadora de história, de poesia. Então, eu não preciso de um diploma acadêmico para dizer. Para mim, é prática. Tá? A minha prática já vem de muito do tempo da minha mãe, do tempo lá atrás. Tá? Então, é muito tempo. Quer dizer, antes de eu trabalhar como contadora, eu já era uma contadora. Então, quer dizer, ser mestre é isso. Então, é muito importante valorizar a gente, não só os acadêmicos, tá? Porque os acadêmicos é bem mais valorizado do que nós. E a gente já está na luta há muito tempo e a gente não era valorizado. Então essa lei é bem legal porque valoriza nós que fazemos as coisas porque gostamos, não para ganhar dinheiro. Né? Porque estudamos para isso. Não, a gente faz porque gosta. Não é porque se formou para ganhar dinheiro nisso. Então, isso é importante para a gente. Tá, obrigada.
Agora fala para a Eunice, obrigada.
Pronto. Com relação à pergunta, o que eu acho da sanção à lei de mestres e mestras, eu acho que foi um reconhecimento. E esse reconhecimento, ele veio também para proteger os mestres e mestras. Por exemplo, eu posso dizer que os mestres e mestras que me transmitiram os conhecimentos sobre, eu defendo o GT da cultura popular, então, quando eu fui resgatar a cultura popular no meu pequeno estado de Sergipe, principalmente na minha pequenina cidade de Malhada dos Bois, os mestres que me transmitiram esses conhecimentos já se foram, os mestres e as mestras. Então hoje eu me sinto na responsabilidade de não deixar que essa cultura morra. Então eu inclusive levo para a minha cidade, depois de me sentir assim mais segura com essa lei, o compromisso de homenagear os antigos mestres e mestras que me transmitiram os conhecimentos dos grupos folclóricos como Guerreiro, Reisado, Marujada, entendeu? E chamar a família para levar, não sei se uma premiação ou um brinde, alguma coisa que a família se lembre que os pais dela foram mestres e mestras. Eu me considero uma aluna ainda, mas quero transmitir com toda veemência, aproveitando os benefícios que esta lei vai trazer para os mestres e mestras. Que não só o conhecimento e a segurança, mas o mais importante é o reconhecimento por aqueles que fizeram a cultura florescer no nosso país a vida inteira, muitas vezes com um pouquinho de dinheiro que tinha no bolso, sem ter nenhum recurso. Então agora, com os recursos que provavelmente virão, se tornará mais fácil de perpetuar os grupos folclóricos e a cultura brasileira.
Obrigada. Quero agradecer em nome aos agentes culturais, agente Cultura Viva, toda a batalha que vocês tiveram até aqui. Se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Isso não estaria acontecendo aqui hoje. Eunice, microfone, pode falar. Microfone, pode falar.
Então, gente, estamos aqui diante de uma juventude linda, maravilhosa. E o que nós podemos dizer como mestras 60 mais é que nós queremos transmitir os nossos saberes exatamente para ver vocês assim continuando. Olha, é maravilhoso ver essa juventude se interessando pela cultura brasileira.
Então, eu quero agradecer, tá, vocês terem me convidado, tá? E é legal também ver vocês. Porque é importante vocês fazerem as coisas porque gostam, não para ganhar dinheiro. Então, isso é importante. Assim, eu gosto de fazer isso. Você poder escolher o que você quer fazer e você ganhar dinheiro com aquilo que você quer fazer. Então, isso é legal. Tá? Assim, eu faço isso porque eu ganho. Não, eu quero fazer isso porque eu gosto. Porque é horrível você ir para o trabalho. Você fala assim, puta, estou indo para aquele trabalho chato, mas eu vou porque ele tem que pagar as contas. É horrível, você não é horrível?
Realmente.
Você tem que pagar as contas, você precisa ir para aquele trabalho. Mas quando você vai para um trabalho que você gosta, que está fazendo, você vai com prazer, você fala, vou para uma diversão. Não é verdade?
É verdade.
Você vai como se estivesse para um passeio, tá indo para um passeio. Então isso é legal. E obrigada por ter convidado aqui.
A gente que agradece.
É legal.
Pode falar.
Então, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês de um pouco da nossa história, da nossa luta. É, como já falou as meninas, nós deixaram um legado para nós, né? E nós tocamos esse legado, estamos aí trabalhando com esse legado até hoje. Também era assim, sem condição financeira, né? Tipo, passamos chapéu mesmo, né? Não podia nem estudar, não tinha condição. E agora com essa lei aprovada, nós vamos ter possibilidade de estar aí trazendo mais jovens para junto de nós, né? Vamos ter mais condição e os jovens vão ter esse incentivo, né? Que eles vão ter esse incentivo, eles também serão beneficiados com essa lei. Então, é um incentivo para toda a comunidade, é uma lei necessária, é uma coisa que precisa, demorou para acontecer, é uma coisa que precisa, para quem já falou, as meninas, é um reconhecimento, né? E é uma coisa que vai favorecer, de agora em diante, a vida dos mestres e mestras e do todo o entorno da comunidade, que todos vão ser beneficiados com essa nova lei. Então, eu agradeço por estar aqui falando com vocês, foi muito rica essa troca com as meninas. Foi muito rico, muito importante. Muito obrigada pela oportunidade.
A gente agradece, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, obrigada pelo esforço de luta de anos. Obrigada por persistirem durante esses 12 anos de pausa. Obrigada mesmo. É isso, pessoal.
Obrigada.